continuó la Mishnah 15. La Bitarfón dice que si es curto, trabaja demasiado y los poalim, los operarios son preguiçosos. A gente viu semana passada que preguiçosos aqui, ele não chama de pessoas preguiçosas, ele chama de operários preguiçosos, quer dizer que são pessoas que servem a ser, mas por outro lado eles são preguiçosos. E nós vimos alguns exemplos aqui, por exemplo, as pessoas que chegam na sinagoga e de repente hoje é um Hazan que está um pouco mais devagar, ele começa a olhar no relógio, no relógio, no relógio, está com pressa, e já está com espírito, e aí finalmente, quando já está quase no final da reza, ele já enrola o talite, já saiu da sinagoga, quando ele saiu, de repente, aquela pressa toda que ele tinha para ir trabalhar, porque ele tem horário para entrar, de repente, calma, tomar um cafezinho, como vai? Começa a bater um papo com os fulanos que ele encontrou no caminho, e assim por diante. Da mesma forma, quando se trata de estudo da Torá, a mesma coisa. Quando alguém chama ele, vem participar de uma aula de Torá, oi, não tem tempo, não dá, aí já está tarde. Mas depois ele tem tempo no caminho até o trabalho para fazer N coisas e ele não está com pressa. Então, por isso que a missão chama Poalim, então, de fato, eles trabalham, mas eles trabalham de forma preguiçosa. Quando é para ele mesmo, ele tem o máximo de tempo do mundo. Quando é para Deus, não tem tempo, tem que correr. Agora, esse conceito e essa virtude péssima que o ser humano tem de absoluto preguiça é algo que ninguém escapa. Então, o Rabino Yonah escreve: Ena dam nitzara himena. Não tem ninguém que escapa dela. E esse marbeiro e esse mamito. Tem aquele que tem muita preguiça, tem aquele que tem pouca preguiça. Mas todo mundo alguma preguiça tem. O que acontece é que a preguiça acaba fazendo com que a pessoa crie e invente tudo que é tipo de desculpa para não fazer as coisas. Como Shlomo Amelech fala no Mishlei, Amar Atzel disse o preguiçoso, Shach al-Badere, tem um leão no meio do caminho. Arive Nader Kozor, tem um leãozinho no meio das ruas. Ele sempre tem uma desculpa. Então, primeiro é porque agora não dá. Depois é porque, sabe, é verão. No verão não dá. Se fosse inverno, eu fazia. Então, chega inverno, está muito frio. Se fosse um pouco mais quente, eu te dava para fazer. É difícil, eu não consigo, eu não tenho força. Se justo eu tivesse me falado ontem, talvez eu podia me programar, eu podia fazer. Assim vai, cada um tem sempre as desculpas que surgem e que vêm pela preguiça. Então, tem um leão passando na rua agora, não vai dar. E tem aquelas desculpas que são mais lógicas que aquelas que são absurdas, mas a pessoa sempre vai inventar uma boa desculpa para escapar. Além disso, não só que a pessoa tem aquelas desculpas e aquela preguiça natural, ainda o Yetzer Hara tem uma série de outras formas de conseguir fazer a pessoa deixar de cumprir a sua tarefa. Como? Ele cega a pessoa. Ele cega a pessoa por dinheiro, com prazeres momentâneos, e com o que for, ele sempre vai tentar pegar alguma coisa que melhor se encaixa para aquela pessoa, colocar nele no caminho, pronto. Ele já não vai fazer coisas boas naquele dia, já vai deixar as mitzvot, já vai deixar de estudar a Torá, já não vai ir para a sinagoga rezar com o minyan, e assim vai. As coisas vão por causa de uma coisinha simples que apareceu na frente dele. Nós tínhamos, nem precisa de $1 milhão por menos. Como nós vimos antes, nós vimos uma parábola, e assim trazem os livros, uma continuação a essa parábola. Nós tínhamos visto aquele rei, que tinha uma pessoa que ele gostava muito, e falou, olha, eu te deixo entrar dentro do meu tesouro real, e você tem exatamente 10 minutos para pegar lá o que você quiser, o mais tempo que seja, você tem meia hora para entrar lá, pega o que você quiser. Você pode levar sacos, sacolas, malas, mochila, o que você quiser levar, e você enche. Quanto pegar, é seu. E, portanto, aí é um caçar,
E é curto, tem pouco tempo, é meia hora contada, é, o que pegou, pegou, o que não pegou, fica feito.
Mas os outros ministros ouviram que o rei deu essa, esse prêmio para uma das pessoas.
Já começaram a achar uma ideia, então.
Não, mas pô, não vamos deixar ele pegar dinheiro lá dentro. O que nós vamos fazer? Temos uma ideia. Eles montaram, bolaram o plano, chegaram para o rei e pediram licença para o rei falou, ok, vocês podem fazer o plano. Qual era o plano? Eles descobriram que aquele sujeito amava música clássica. Mas aquelas pessoas que ouvem música clássica, é, sai de si. Então, eles convidaram a orquestra sinfônica e colocaram lá ao lado do tesouro real. Com licença do rei, ele vai tocar. Quando chegou a hora do aumento, o sujeito entrar lá dentro. Ele entra e está cheio de sacolas, mochilas, ele sabe que está entrando, agora é cada segundo super importante. Quando ele entra, ele só coloca as sacolas no chão e de repente ele começa a ouvir violino. Ah, que lindo! Ele para para ouvir e de repente começa o resto da orquestra a entrar. Que coisa maravilhosa, ele para e começa a prestar atenção. E ele olha para todos aqueles diamantes e aquele ouro, prata. Mas, é só um minuto que eu vou ouvir a música, tá bonita, deixa. Ele começa a sair de si, aproveitar da música, e aí passa mais um segundo, e passa mais um segundo, e mais um segundo. A música tá muito bonita, calma. Não, afinal das contas, é meia hora, escuta. Vou perder uns diamantes aqui e ali, mas vai sobrar 20 minutos para poder pegar. Ele espera e fica ouvindo, passa 10 minutos e olha para o relógio. Não tem problema, mais 5 minutos não vai acontecer nada. E fica ouvindo e de repente ele já está fora de si, completamente, nem vê a hora passar. De repente ele está lá tudo assim, divagando. Ele sente uma batidinha nas costas dele. É o guarda e fala: meu querido, acabou, time out, fora. E ele tem que sair de lá. Com todas as sacolas vazias, sem nada. Fica bem, é como você nos dá 6 anos de vida, se Deus quiser, com muita saúde, 120 anos de saúde, só coisas boas. E a pessoa vem para o mundo e você dá para ele um monte de malas, de mochilas e sacolas chamados os órgãos do homem. A pessoa tem 248 órgãos. Sim, Samer Rei, 365, tem dois. Ele tem saúde, ele tem parnassá, ele tem talentos, ele tem uma boa família. E ele chega aqui e ele pode fazer milhares de coisas. E até fala para ele: meu querido, aproveita cada minuto que você está lá. Você tem o direito de falar quantas palavras de Torá for. Você tem o direito de falar quantas rezas você quiser. Você tem o direito de falar Teilim. Você tem o direito de fazer mitzvot aos filhos. E você não vai se arrepender. Cuidado para não perder um segundo fazendo coisas que não tem por que fazer. E aí vem o Yetzer Hara. O Yetzer Hara fala: eu vou pegar esse cara. E aí cada um é pego por outra coisa. Cada um tem as suas tendências, então um é bom de papo. Então vem o Yetzer Hara, assim que dá para fazer ele entrar no papo de alguém, ele começa a conversar, ele percebe o tempo passar, já passou o tempo da reza, já passou o tempo da aula, já passou o tempo de fazer uma mitzvah aqui, outra mitzvah ali, ele já estava em cima da hora, perdeu a mitzvah de filim, o outro já estava em cima da hora, não pôde acender as velas de Shabbat, e assim vai, cada um com seus momentos que o Yetzer Hara pega ele. E aí vai passando, e tem milhares de livros que ele pode ter acesso tão fácil hoje em dia, não tem nem desculpa, graças a Deus. Imagina, no passado era difícil de conseguir livros, depois quando já dava para conseguir, era super caro um livro. Hoje em dia você consegue livros, graças a Deus, as pessoas que patrocinam livros, tem livros de graça, tem livros por preço simbólico, não tem mais desculpa. Então lá os livros todos esperando. Em vez da pessoa ir pegar livro, pega mais um livro, mais uma página, mais. A pessoa fica ouvindo música clássica, e está na tranquilidade, está divagando, e está conversando, e está indo sei lá onde, fazendo não sei o quê, e perdendo tempo. De repente, vai vir um anjo lá batendo as costas da pessoa e falar: querido, acabou, time out. Então, nesse momento, você só olha e fala: oi, Ivan, o que eu fui fazer?
Nada, não vou poder nem levar um livrinho lá para cima. Eu vou levar só um, não dois.
Por isso, é que ele habita o fone e nos adverte: cuidado, a luz.
Cuidado, muito, muito cuidado com a preguiça. A preguiça é terrível. A preguiça faz a pessoa perder tudo na vida. Perder o principal na vida dele.
O principal da vida da pessoa é cada segundo que vale uma pedra preciosa.
Então a pessoa pode aproveitar cada segundo, quanta coisa ele pode fazer de bom, que ele vai poder levar depois na mochilinha dele quando ele for no mundo inteiro.